Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta emissão vespertina em português. Hoje é sábado, 24 de outubro de 2020. Votos de um bom sábado na nossa companhia. Convosco está o Mariano Bartolomeu na produção, a Ana Guedes está na apresentação. Votos de novo de um bom sábado. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington. Podem escutar-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos em FM na Guiné-Bissau com a rádio Pidjiguiti e a Capital FM. Estamos na cidade de Bafatá, com a Rádio Comunitária de Bafatá. Na cidade de Gabu, é a Leste FM e a Rádio Sitchanoku. Na cidade de Bulba, é a Rádio Papagaio. E na cidade de Kachungo, estamos com a Uberolando. Estamos também, não esqueça, na internet, em voaportugues.com. Na emissão deste sábado, no espaço Janela de Angola, os problemas na ordem dos médicos, em que a bastonária destituída recusa sair. Na segunda meia hora, vamos ter aqui o Top 10 da Música da América e notícias do mundo da música. Vamos agora às notícias do mundo neste sábado.
Notícias com Amâncio Miguel. Vários jovens foram detidos neste sábado em manifestações contra o elevado custo de vida em Luanda, capital de Angola. Além de ativistas, há indicações de que foram detidos alguns jornalistas. Não é ainda conhecido o número exato de detidos, mas consta que a polícia reprimiu vários grupos de manifestantes que, em resposta, incendiaram pneus. Os protestos continuam em diversas artérias de Luanda, de onde nos fala o Koc Mukuta.
Avance, nós temos presente neste momento o Dito Dali, que é um dos organizadores da manifestação, que nos vai fazer um resumo daquilo que foi o dia 2.
Houve uma repressão bastante violenta. Não havia razões para o regime usar uma força desproporcional. Houve muito detido, não consigo calcular aqui, mas... A previsão vai para mais de 60 pessoas que se encontram nesse exato momento nas cadeias de Luanda. Houve um morto, né, que não conseguimos ainda identificar também o nome desse companheiro que partiu prematuramente, vítima da violência policial. Não é? E houve também outro cidadão que foi alvejado às costas. Né? Felizmente essa pessoa não morreu, encontra-se no hospital a receber os cuidados médicos. Nós conseguimos mostrar ao regime que não pode subestimar, não é, a vontade de um povo quando quer se libertar.
Dito, muito obrigado. Desta forma, então, estávamos a ouvir o Dito Dali, um dos organizadores da manifestação, Amâncio. Nós vamos continuar a acompanhar. Caso haja novos desenvolvimentos, poderemos informar. E daqui do Luanda, Voz da América, Koc Mukuta.
Obrigado, Koc Mukuta. Continuamos com as notícias. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, votou para as presidenciais de 3 de novembro no estado da Flórida neste sábado, enquanto o seu adversário, o democrata Joe Biden, passa o dia se concentrando no estado decisivo da Pensilvânia. Trump, que mudou a sua residência oficial de Nova York para a Flórida no ano passado, votou no início do dia em West Palm Beach, depois de passar a noite no seu resort em Mar-a-Lago. Votei no indivíduo chamado Trump, disse o presidente. O presidente vai depois orientar comícios em Lumberton, Carolina do Norte, Circleville, Ohio e Waukesha, no Wisconsin. Enquanto isso, o ex-vice-presidente Biden realiza eventos drive-in em Bucks, um condado suburbano da Filadélfia que Hillary Clinton conquistou por uma pequena margem em 2016. Embora a eleição presidencial seja em menos de 2 semanas, mais de 52 milhões de pessoas já votaram aqui nos Estados Unidos. Espera-se que outros 100 milhões votem. As autoridades no Afeganistão dizem que a explosão de uma bomba suicida do lado de fora de um centro educacional em Cabul matou pelo menos 13 pessoas e feriu outras 30 neste sábado. O porta-voz do Ministério do Interior, Tariq Aryan, disse que um homem com explosivos amarrados ao corpo tentou invadir as instalações lotadas, mas foi interceptado por seguranças e, em vez disso, disparou os seus explosivos do lado de fora. Não houve reivindicações imediatas de responsabilidade pelo ataque. O grupo insurgente do Talibã negou o seu envolvimento, levantando suspeitas de que militantes ligados ao grupo terrorista Estado Islâmico poderiam estar por detrás do mesmo. A filial local do grupo Estado Islâmico, conhecida como província do Khorasan, costuma realizar ataques contra reuniões xiitas e locais de culto em Cabul e noutras partes do Afeganistão.
Angola Fala Só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola Fala Só. No telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
Abastonário da Ordem dos Médicos de Angola rejeita abandonar o cargo, mesmo depois de ter sido destituída. Para falar sobre o assunto, ouvimos o médico Adriano Manuel, presidente do Sindicato dos Médicos de Angola, o jurista Simão Pedro e o antigo bastonário dos médicos, Pinto de Sousa.
A crise que assola a maior organização profissional de médicos de Angola registou mais um capítulo desta novela, agora com contornos ainda mais imprevisíveis, a julgar pela determinação dos seus filiados, que prometem chegar até as últimas consequências. A destituição da médica Elisa Gaspar do cargo de bastonária da Ordem dos Médicos de Angola não só confirma uma classe desavinda em todo o país, bem como revela o descontentamento destes profissionais, que estão hoje submetidos ao alto risco por culpa do impacto da Covid-19, que se agrava todos os dias. Por falta de proteção das autoridades sanitárias, o país já contabiliza cerca de 5 médicos que perderam a vida nas últimas semanas, por culpa desta pandemia que tem posto a nu o Sistema Nacional de Saúde. A Assembleia Geral Extraordinária dos Médicos reuniu mais de 4 mil centenas de médicos com recursos às novas tecnologias, que permitiu juntar outros profissionais do interior do país, sendo que mais de 4 mil médicos subscreveram a sua deliberação. Para além da destituição com efeitos imediatos, a Assembleia Geral Extraordinária dos Médicos, convocada pelo Conselho Regional Norte, também decidiu criar uma comissão de inquérito para apurar a alegada gestão danosa atribuída à médica Elisa Gaspar e foi estabelecido um período de 3 meses para que sejam convocadas eleições na Ordem. Entretanto, o Gabinete de Comunicação da Ordem dos Médicos de Angola já veio a público desqualificar a decisão da Assembleia Extraordinária e disse que a bastonária continua em funções, lembrando que a mesma foi eleita por via democrática. Na história da Ordem dos Médicos de Angola, a médica Elisa Gaspar é a 5ª bastonária a ocupar o cargo e nunca esta organização registou uma profunda crise como a que se assiste atualmente. A presidente da mesa do Conselho Regional Norte, a médica Arlete Luiel, foi quem presidiu a Assembleia Geral dos Médicos e disse que Elisa Gaspar perdeu legitimidade e não cumpriu com as promessas eleitorais.
Realizou-se a Assembleia Extraordinária em resposta à solicitação feita por um número superior a 30% dos médicos inscritos na Ordem dos Médicos de Angola, perante denúncias de irregularidade a nível da Ordem dos Médicos, como violação gravosa dos estatutos, ponto 3 do artigo 4, artigo 16º, 52º, 56º, 58º, 59º, 64º e 66º dos estatutos e regulamento interno, gestão danosa dos meios financeiros e bens patrimoniais e incumprimento das promessas eleitorais e por perda de legitimidade perante a Assembleia Nacional da Ordem dos Médicos por parte da ESMA Senhora Bastonária Elisa Pedro Gaspar. Após analisados os factos e circunstâncias apresentadas em Assembleia, seguido de discussão exaustiva, a Assembleia deliberou o seguinte. Ponto 2. Destituição, com efeitos imediatos, da bastonária Elisa Pedro Gaspar. Ponto 3. Constituição de uma comissão de gestão que terá a responsabilidade de tratar dos assuntos correntes da Ordem dos Médicos e promover novas eleições que deverão ser realizadas dentro de 90 dias. Esta comissão será integrada pelos seguintes membros: Dr. Arleto Luiel, Dr. Rosalão Pedro, Dr. Jeremias Agostinho, Dr. Bernadito Quintas, e Dr. Armando Cahala por inerência de funções. Ponto 4. Constituição da Comissão de Inquérito, que em 30 dias terá a responsabilidade de analisar as não conformidades apresentadas durante a Assembleia. Esta comissão será entregada pelos seguintes membros e demais a serem propostos posteriormente. Professora Doutora Filomena Amaral, Doutor Desidério Carvalho Sossanges. Ponto 5. Realização de uma auditoria independente por órgão externo às contas da Ordem dos Médicos da República de Angola.
O presidente do Sindicato dos Médicos de Angola, Adriano Manuel, não coloca de parte o recurso aos tribunais para responsabilizar a bastonária destituída por causa das provas que foram apresentadas durante a Assembleia Geral.
A bastonária da Ordem dos Médicos foi destituída. Agora resta-nos trabalhar no sentido de, nos próximos 3 meses, elegermos um outro bastonário, cujo objetivo principal será, então, levar o bom porto à Ordem, porque a Ordem dos Médicos de Angola está desorganizada. Os objetivos pelos quais a Ordem foi criada, com a ex-bastionária da Ordem, nós víamos que os objetivos não estavam a ser cumpridos, e por isso mesmo a destituição, tendo em conta todos os argumentos que foram usados aqui, que nos foram apresentados tanto pelos funcionários da Ordem dos Médicos, que escreveram uma carta para esta Assembleia, bem como as provas que nos foram apresentadas aqui, não temos outra alternativa senão, ou melhor, não tivemos outra alternativa senão destituí-la e criar então uma comissão de gestão. Paralelamente a isso, paralelamente à comissão de gestão, vamos ter também uma comissão de inquérito independente que vai então jogar um papel na observação daquilo que são as contas da Ordem, como elas foram usadas, no sentido de definitivamente, e se for um caso de justiça, de certeza absoluta que esse poderá ser o caminho.
Adriano Manuel considera que a médica Elisa Gaspar não tem condições morais nem psicológicas para continuar a direção da Ordem dos Médicos de Angola. Aponta para o efeito várias provas e diz que a organização vive uma situação de terror.
E isso estamos aqui a avaliar. Foram-nos apresentados determinados pressupostos. Estamos a falar, essencialmente, o facto de Sua Excelência Bastionária da Ordem dos Médicos não se solidarizar com a questão do Silvio Dalla, demarcar-se da questão Silvio Dalla. Este, para nós, é, sem sombra de dúvida, o ponto crucial. Quando Sua Excelência Bastionária demarca-se de um dos grandes objetivos, que era a solidariedade da classe médica angolana em relação à morte do nosso colega, que até agora não foi, é uma morte por esclarecer. Esse é um dos grandes problemas. A outra questão está relacionada com a questão da gestão dos dinheiros da Ordem. Nos foram apresentadas aqui provas que põem em causa a gestão da atual bastonária da Ordem dos Médicos, gastos em supermercados, gastos em lojas de imobiliários, bem como também nos foi apresentado o clima de terror que vivem os funcionários da Ordem dos Médicos, com uma declaração que foi aqui apresentada pelo vice-presidente do Conselho Regional Norte, uma carta endereçada ao Conselho Regional Norte, onde aborda questões profundas relacionadas com, digamos, o clima de terror, o nepotismo dentro da Ordem dos Médicos. Por tudo isso, nós estamos aqui a fazer uma avaliação profunda e de certeza absoluta que vamos chegar a uma conclusão. Pelo número de pessoas que estão no Zoom, que quando nós começamos eram por aí 3.002 pessoas, que comungam com a ideia segundo a qual Sua Excelência Bastonária deve ser interrompido o seu mandato, por tudo isso que nós estamos a observar, creio que quero acreditar que no final Nós vamos avaliar todos os pressupostos do ponto de vista estatutário e finalmente então chegarmos a uma conclusão. Mas de uma coisa nós temos certeza, a bastonária da Ordem não está em alinhamento com aquilo que são os objetivos pelos quais a Ordem foi criada, isto é um problema. De outra coisa, temos certeza que a bastonária não tem condição, do ponto de vista moral, muito menos do ponto de vista psicológico, continuar a gerir a Ordem dos Médicos de Angola. As informações que nós obtivemos aqui, recebemos listas de Benguela, recebemos listas de por aí 40% dos médicos do Uambo, recebemos lista de 40% dos médicos do Quando Cubango, recebemos por aí lista de 70, 80% dos médicos do Cunene. Subentendemos aqui que mesmo a suposta aquilo que, não, que a região sul diz que não comunga com a ideia, a verdade é que os médicos da região sul estão a inscreveram-se por um lado e por outro.
Entretanto, o jurista Sibão Pedro põe em causa esta decisão da Assembleia dos Médicos e sustenta a sua afirmação, socorrendo-se dos estatutos da Ordem para concluir que a destituição não é válida. Sibão Pedro afirma que este caso não está encerrado e ainda vai correr muita água por baixo da ponte.
Vamos olhar para a questão na seguinte perspectiva. A Ordem é uma entidade autónoma, tem goza de autonomia administrativa, financeira e jurídica, e em todos os seus atos a Ordem rege-se pelos seus estatutos. Ora, nós estamos perante uma situação em que há um conselho, portanto a Ordem está estruturada em quatro conselhos. Portanto, temos aqui o Conselho Regional Norte, que se juntou alguns membros, e eu ali na sala não pude, apesar de ter feito referência a um número elevado, mas na sala vi poucos membros. Portanto, o Conselho Regional Norte, que é um dos conselhos, decidiu realizar uma assembleia extraordinária, cujos pontos da agenda, o principal ponto da agenda é a destituição da bastonária. Mas olhemos para a questão com o devido rigor. Ora, o Conselho Regional Norte tem competências, sim, para convocar uma assembleia. E, de acordo com os estatutos, nesta assembleia poderá também deliberar sobre aspectos de âmbito nacional. Não é? Agora, o estatuto diz que qualquer deliberação por parte do Conselho Regional, seja Norte ou Sul ou outro, está sujeito ao pronunciamento do Conselho Nacional Executivo. Portanto, para poder ser validado, portanto, sem o pronunciamento do Conselho Nacional Executivo, qualquer deliberação do Conselho Regional não tem validade. Isto é o que está previsto no Estatuto. Sem o pronunciamento do Conselho Nacional Executivo, de acordo com os Estatutos, não é válida. E qualquer decisão, seja do Conselho Regional, Norte ou Sul, ou mesmo até qualquer decisão do Conselho Nacional Executivo, cabe recurso aos tribunais. O que quer dizer que o assunto não está encerrado. Portanto, a meu ver, e de acordo com o Estatuto, o Conselho Regional Norte, isoladamente, não tem competências para deliberar validamente sobre a destituição da bastonária. E esta deliberação caberá o recurso ao Tribunal. Portanto, é um processo que está a começar. Mas eu tenho dúvidas em relação à validade desse ato, de acordo com os estatutos.
O jurista Simão Pedro diz, por outro lado, que a Assembleia Geral dos Médicos terá de provar em tribunal as acusações contra a bastonária Elisa Gaspar e esta, por sua vez, terá direito à defesa pelos atos de que vem acusada.
Eles acusam a bastonária de determinados atos. Portanto, não basta acusar. Terão que produzir provas. Provas bastantes de que, de facto, ela praticou esses atos pelos quais ela vem acusada, não é? E, naturalmente, a bastonária da Ordem dos Advogados tem o direito de defender-se. E, portanto, ela foi tomada uma decisão, foi deliberada a destituição dela, ela ainda tem recurso, portanto, de acordo com o Estatuto, ele ainda pode recorrer aos tribunais para reclamar aquilo que são os seus direitos. E que deixa um bocadinho, assim, pouco clara esse posicionamento do Conselho Regional, é que o Estatuto da Ordem dos Médicos não prevê a perda de mandatos. Que seria uma disposição normal. Portanto, o Estatuto tem que dispor em que circunstâncias é que uma ou outra entidade ou um órgão pode ser destituído. Portanto, este ato de destituição não está regulado no Estatuto da Ordem dos Médicos, o que deixa a situação assim um bocadinho menos clara em relação à validade deste ato ou não. E é aí onde reside a nossa dúvida. Portanto, o Estatuto diz que qualquer deliberação do Conselho Regional Norte-Sul depende do pronunciamento do Conselho Nacional Executivo. Uma vez que esse Conselho não existe, portanto, eu acho que terá que se criar um órgão ad hoc para poder validar ou não essa deliberação do Conselho Nacional, do Conselho Regional. Portanto, e ficam aqui muitas dúvidas em relação a isso. O Estatuto prevê um certo formalismo para a convocação de uma Assembleia. Portanto, quando há a iniciativa de qualquer um dos Conselhos para a realização de uma Assembleia, sobretudo a Assembleia Extraordinária, portanto, isso deve ser solicitado por escrito, conforme prevê o Estatuto. Portanto, e esse pressuposto não foi cumprido. Razão pela qual houve esse pronunciamento por parte da Ordem dos Advogados. A Ordem dos Médicos. Então, vamos ver no que é que isso vai dar. Em relação ao caso do médico, quer dizer, não há no Estatuto uma obrigação de a Ordem enveredar por esse caminho, né? Porque eles decidiram fazer uma marcha pacífica, não é? Em torno da morte do médico. Portanto, não é? Não há obrigatoriedade necessariamente da Ordem aderir a ela. Portanto, ali funciona um bocadinho o princípio da democracia, não é? Que está previsto também no Estatuto da Ordem dos Médicos. Ela funciona com base no princípio da democracia. Portanto, é uma opinião diferente. É apenas uma opinião diferente. Só este ato isoladamente não constitui fundamento bastante para a destituição da bastonária. Agora, o que eu acho que sim, que constitui fundamento forte para tal é, havendo provas do desvio destes 19 milhões que se fez referência aqui na peça, isso sim, isso pode constituir fundamento bastante.
E o antigo bastonário da Ordem dos Médicos, Pinto de Sousa, apelou à união dos profissionais da classe para que haja serenidade na tomada de decisões. Espera também que esta situação não atrapalhe os objetivos da Ordem.
Com esse apelo, portanto, apelo à serenidade, portanto, e que as coisas sejam conduzidas da melhor forma, de tal maneira que saia a classe médica a ganhar. Portanto, não tenho acompanhado muito de perto, mas a classe, eu penso que nós devemos fortalecer os mecanismos de diálogo, devemos, tanto por forma que estas situações sejam ultrapassadas e não cheguem a este ponto. Portanto, é necessário que haja um grande diálogo, haja tanto de ambas as partes, tanto reconhecimento, não é? E, no fim disto, tanto a classe médica saia dignificada e saia ganhada.
Finalmente, o médico Pinto de Sousa afirma que só com base nos estatutos da Ordem é que podem ser legitimadas todas as decisões dos membros da classe, sem o qual incorrem em ilegalidades.
Isto do estatuto é claro, não vou pronunciar sobre esta matéria, mas penso que algumas, portanto, os colegas estão a conduzir todo este processo, tiveram como ponto de partida, portanto, o estatuto e regulamentos da Ordem. Se assim o cumprirem, portanto, é possível, mas desde que sejam cumpridos o que está definido estatutariamente. A classe médica tem todo o direito de, portanto, apelar à apresentação de provas, por isso é que é uma comissão de inquérito que vai naturalmente analisar e depois irá emitir uma opinião. Portanto, por isso é que eu faço esse apelo, portanto, à serenidade, à tranquilidade, portanto, para que a classe, portanto, saia dignificada, o apelo à coesão e à unidade, porque os profissionais, em particular os médicos, têm muitas responsabilidades nesse nosso país, tanto no domínio da promoção, da prevenção, do tratamento, são líderes, portanto, incontornáveis, e é nesse sentido que eu faço esse apelo.
Estes foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Obrigado. Amanhã, domingo, na Janela de Angola, falaremos com Aline Frazão, que compôs a banda sonora de um filme angolano, chama-se Ar-Condicionado. Amigos, convidamos a que visitem a nossa página na internet em www.voaportugues.com e de segunda a sexta podem ver 60 segundos de imagens noticiosas de África e 60 segundos de imagens noticiosas do mundo. Agora a música Moçambique, Mozambican Sunshine, YPG Jones.
It's for that Mozambican sunshine, yo. Sunshine, ay. It's for that Mozambican sunshine, yo. It's for that Mozambican sunshine, ay. It's for that Mozambican sunshine. That's why we here. That's why we here now. It's for that Mozambican sunshine, yo. It's for that Mozambican sunshine. That's why we here. That's why we here now. People come from Zimbabwe. Others come from Swaziland. People come from Germany. Others come from Switzerland. If you ask them what them doing here, if you ask them where them plan fi go, if you ask them what them plan fi do, every single one of them tell you say, it's for that Mozambican sunshine, yo. It's for that Mozambican sunshine, ay. It's for that Mozambican sunshine. That's why we here. That's why we here now. It's for that Mozambican sunshine, yo. Sunshine, ay. It's for that Mozambican sunshine. That's why we here. That's why we here now. It no matter what plan we have tonight. If the sun is shining all so bright, Nyako make a new one speedy day, call me brother, Pedro and BZ day, tell them pick one straight up to the beach now. It no matter if you poor or rich now, just let the music give you the vibe, and let all the sunshine give you the light. It's for that Mozambican sunshine, yo. It's for that Mozambican sunshine, ay. It's for that Mozambican sunshine. That's why we here. That's why we here now. It's for that Mozambican sunshine, yo. Sunshine, ay. It's for that Mozambican sunshine. That's why we here. That's why we here now. People come from Zimbabwe. Others come from Swaziland. People come from Germany. Others come from Switzerland. If you ask them what them doing here, if you ask them where them plan fi go, if you ask them what them plan fi do, every single one of them I go tell you say, it's for that Mozambican sunshine, yo. It's for that Mozambican sunshine, ay. It's for that Mozambican sunshine. That's why we here. That's why we here now. It's for that Mozambican sunshine, yo.
Não esqueça de poder ver e ouvir as nossas histórias na internet. O nosso site é www.voaportugues.com. Pode também deixar comentário às mesmas. Podem ainda ver as nossas matérias no Facebook, onde nos encontram através de Voa Português. Estamos também no Twitter, no Instagram e no YouTube. O nosso número de WhatsApp é mais 1908-552-4584. Está com a Voz da América, emissão em português, emissão vespertina de sábado, 24 de outubro de 2020. Convosco está Ana Guedes na apresentação. O Mariano Bartolomeu está na produção. Votos de que estejam a ter um bom sábado, melhor ainda, na companhia da Voz da América, em português. Esta é uma emissão que pode ser escutada em onda curta, nos 13.630 e 17.655, onda média 1530. Estamos na internet em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial. Estamos em FM em São Tomé, através do retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique, ouvem-nos em FM em Nampula, com a Rádio Encontro, em Quelimane, a Nova Rádio Paz. Estamos também em Pemba, com a Rádio Sem Fronteiras. E em Maputo, estamos com a ZFM. Na Guiné-Bissau, podem escutar-nos na cidade de Canchungo, com a Uberolando. Estamos em Buba, com a Rádio Papagaio. Em Gabu, é a Rádio Sitchanu, que é Leste FM. Em Bafatá, é a Rádio Comunitária de Bafatá. E na capital, Bissau, podem ouvir-nos em FM, com a Rádio Pijigiti e a Capital FM. Dentro de minutos, vamos ter aqui o Top 10 da Música da América. Agora vamos dar uma volta pelo Mundo em Notícia.
Notícias com Amâncio Miguel. Vários jovens foram detidos neste sábado em manifestações contra o elevado custo de vida em Luanda, capital de Angola. Além de ativistas, há indicações de que foram detidos alguns jornalistas. Não é ainda conhecido o número exato de detidos, mas consta que a polícia reprimiu vários grupos de manifestantes que, em resposta, incendiaram pneus. Os protestos continuam em diversas artérias de Luanda, de onde nos fala o Koch Mukuta.
Amanso, nós temos presente neste momento o Dito Dali, que é um dos organizadores da manifestação, que nos vai fazer um resumo daquilo que foi o dia de hoje.
Houve uma repressão bastante violenta. Não havia razões para o regime usar uma força desproporcional. Houve muito detido, não consigo calcular aqui, mas... A previsão vai para mais de 60 pessoas que se encontram neste exato momento nas cadeias de Luanda. Houve um morto, né, que não conseguimos ainda identificar também o nome desse companheiro que partiu prematuramente, vítima da violência policial. Não é? E houve também outro cidadão que foi alvejado às costas. Né? Felizmente essa pessoa não morreu, encontra-se no hospital a receber os cuidados médicos. Nós conseguimos mostrar ao regime que não pode subestimar, não é, a vontade de um povo quando quer se libertar.
Dito, muito obrigado. Desta forma estávamos a ouvir Dito Dali, um dos organizadores da manifestação. Amâncio, nós vamos continuar a acompanhar. Caso haja novos desenvolvimentos, poderemos informar. E aqui do Luanda, a Voz da América, Koch Mukuta.
Obrigado, Koch Mukuta. Continuamos com as notícias. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, votou para as presidenciais de 3 de novembro no estado da Flórida neste sábado, enquanto o seu adversário, o democrata Joe Biden, passa o dia se concentrando no estado decisivo da Pensilvânia. Trump, que mudou a sua residência oficial de Nova York para a Flórida no ano passado, votou no início do dia em West Palm Beach, depois de passar a noite no seu resort em Mar-a-Lago. Votei no indivíduo chamado Trump, disse o presidente. O presidente vai depois orientar comícios em Lumberton, Carolina do Norte, Circleville, Ohio e Waukesha, no Wisconsin. Enquanto isso, o ex-vice-presidente Biden realiza eventos drive-in em Bucks, um condado suburbano de Filadélfia que Hillary Clinton conquistou por uma pequena margem em 2016. Embora a eleição presidencial seja em menos de 2 semanas, mais de 52 milhões de pessoas já votaram aqui nos Estados Unidos. Espera-se que outros 100 milhões votem. As autoridades no Afeganistão dizem que a explosão de uma bomba suicida do lado de fora de um centro educacional em Cabul matou pelo menos 13 pessoas e feriu outras 30 neste sábado. O porta-voz do Ministério do Interior, Tariq Aryan, disse que um homem com explosivos amarrados ao corpo tentou invadir as instalações lotadas, mas foi interceptado por seguranças e, em vez disso, disparou os seus explosivos do lado de fora. Não houve reivindicações imediatas de responsabilidade pelo ataque. O grupo insurgente do Talibã negou o seu envolvimento, levantando suspeitas de que militantes ligados ao grupo terrorista Estado Islâmico poderiam estar por detrás do mesmo. A filial local do grupo Estado Islâmico, conhecida como província do Khorasan, costuma realizar ataques contra reuniões xiitas e locais de culto em Cabul e noutras partes do Afeganistão.
Era o Mundo em Notícia aqui na Voz da América, nesta emissão vespertina de sábado, 24 de outubro de 2020. Na nossa emissão de amanhã domingo, na Janela de Angola, vamos ter aqui uma conversa com Aline Frazão. Ela compôs a banda sonora do filme angolano Ar-Condicionado. Domingo é tempo de saúde, também a conversa habitual com a doutora Graça Medicinha e também a conversa com um dos nossos amigos ouvintes. Esperamos assim que voltem a estar connosco amanhã, domingo. Para já, vamos então aqui ao Top 10 da Música da América.
Top 10 americano, o teu programa de música aqui na tua rádio, Voz da América. Todas as semanas, o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos.
Saudações musicais. Este é o Top 10 americano. Eu sou a Mayra de La Salette. As notícias do showbiz são com Ana Guedes. A música está a cargo do DJ UPS. Antes de irmos à tabela das 10 mais, vamos ver o que se passa no showbiz. Ana.
Olá Mayra, olá amigos, e vamos então às notícias da música esta semana. E por incrível que pareça, a banda Fleetwood Mac está de regresso ao top da música aqui nos Estados Unidos. Incrível, uma vez que a banda já não produz nada há largos anos, mas Rumors, o clássico e ultra bem sucedido álbum que a banda lançou em 1967, está de novo a dar cartas, graças a um vídeo na plataforma TikTok em que um jovem faz skate ao som de Dreams. Rumors foi o segundo álbum dos Fleetwood Mac, com a dupla das americanas Stevie Nicks e Lindsey Buckingham, que deram uma nova energia ao grupo e o transformaram numa máquina de fazer dinheiro. Os Fleetwood Mac surgiram em Inglaterra nos anos 60. O início não foi muito auspicioso, mas a chegada das duas americanas provou ser a diferença, como provou um álbum de 1975 intitulado apenas Fleetwood Mac. Rumors foi editado em 1967 e por muito tempo foi o álbum mais vendido dos Estados Unidos, com mais de 20 milhões de cópias. Acima deles, apenas os Eagles, Michael Jackson, AC/DC e os Led Zeppelin. Vamos ficar com Dreams, que o TikTok e um skate se trouxeram de novo para a tabela, estando esta semana na 12ª posição. Latino. Isto porque Henrique Iglesias foi reconhecido esta semana como o artista latino mais popular de todos os tempos, ultrapassando o seu não menos famoso pai, Julio Iglesias. Henrique continua a ser o artista latino que mais discos tem vendido. Estima-se que tenha vendido mais de 180 milhões de álbuns em todo o mundo. As músicas deste rei do pop latino têm sido reproduzidas aos milhões e vistas por mais milhões nas várias plataformas. Um dos seus grandes sucessos é Hero.
Take my breath away.
será que é desta vez que as Spice Girls vão regressar com Victoria Beckham para assinalar 25 anos? Mel C deu a entender esta reunião, em entrevista em que disse que tudo fará para convencer as outras a irem juntas para a estrada. As Spice Girls, recorda-se, estiveram juntas pela primeira vez numa década, mas sem a famosa Beckham, numa turnê de 13 espetáculos em 2019. Mel C mostrou também interesse em produzir um filme sobre o sucesso do grupo. Vamos ficar com as Spice Girls e Wannabe, com que se despede Ana Guedes. Depois das Spice Girls, a Mayra vai trazer-nos a lista das 10 mais desta semana. Vamos então, Spice Girls, Wannabe.
No ano passado, por esta altura, a tabela da Billboard Hot 100 era preenchida por nomes como Post Malone, Lizzo, Lil Nas X e Billie Eilish. Este ano, embora as suas músicas já não estejam entre as 10 mais, eles ganharam prémios da Billboard. O evento aconteceu na semana passada e entre os mais premiados está Post Malone, que levou 9 troféus para casa. Em sua homenagem, vamos dar o kick-off da tabela com a música Circles. Post Malone, uma homenagem ao rapper que foi o grande vencedor da Billboard Awards na semana passada. Ele levou 9 troféus. Vamos agora à tabela. Em 10º lugar está Lemonade. A música é de Internet Money, que é um coletivo de produtores musicais e gravadora cofundado por Taz Taylor e Mick Mira, com Gunna, famoso rapper Gunna, com Don Toliver, que é um rapper de Houston, e Nav, um rapper canadiano. Vamos ouvir Lemonade, o 10º lugar.
Got some 60s in my bag. Lips sealed like pillow talking on the rack. In my earlobe got 2 carats, VVS. Got a penthouse near Rodeo off the stairs. All this money when I grew up I had nothing. Filled with backstabbing, my whole life is disgusting. Can't believe it, gotta thank God that I'm living comfortably. Get checks on.
Watermelon Sugar voltou às 10 mais da tabela. Esta semana a música de Harry Styles está em 9º. And that summer feeling, it's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just thinking out loud. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar. Watermelon sugar high, watermelon
Uma música pedida por ti. Esta semana não estamos a tocar só porque temos este especial da Billboard Awards. Tivemos que passar uma música de quem venceu mais prémios na semana passada, mas prometemos que na próxima semana vamos tocar a tua música favorita. Em oitavo lugar está I Hope, de Gabby Barrett, com Charlie Puth. Voz da América, segue-nos no Facebook, no Instagram, no Twitter. Estamos em Voa Português. Subscreve o nosso canal de YouTube. É Voa Português também. Sétimo lugar, continua na mesma posição desde a semana passada. É Rockstar, de The Baby, com Roddy Ricch.
This ain't no good topic, this a clock. My God told me to promise you gon' squeeze me. Better let me go the day you need me. Put me on that nigga, get the fussy. And if I ain't enough, go get the chop. It's safe to say I earned it, ain't a nigga, gave me nothing. I'm ready to hop out on a nigga, get the bus. Know you heard me say you play, you late, don't make me push the butt. Full of pain, drop enough tears to fill up a fuck. Going for buggers, I bought a chopper, I got a big drum, I hold a hundred. Going for nothing, I'm ready to air it out on all these niggas. I can see I'm running. She talked to my mama, she hit me on FaceTime. She check up on me and my brother. I'm really the baby. She know that the youngest son was always guaranteed to get the money. Okay, let's go. She know that the baby boy was always guaranteed to get the loot. She know what I do. She know if I run from it, I'm gonna pull it out. Shoot. PTSD. I'm always waking up a cold stress like I got the flu. My daughter a chief. She started killing the front of her before the age of two.
And I'd kill another nigga too. If I let another nigga do something to you.
Este é o Top 10 americano da Voz da América. Se quiseres fazer o download do nosso programa, vai a www.voaportugues.com/entretenimento. O sexto lugar é uma descida, Savage Love, de Josh 685 e Jason Derulo. Estava em primeiro lugar na semana passada, desceu 5 posições, está em sexto. Vamos ouvir Savage Love.
But I still want that. Thank you.
when you kiss me, I know you don't get to, but I still want that. Yes, that is love.
Top 10 americano da Voz da América passa uma música pedida por ti. Podes enviar o pedido para o WhatsApp da Voa, mais um 908-652-4584. Esta semana não estamos a passar simplesmente porque fizemos um especial. Passamos uma música de Post Malone, Circles, porque Post Malone ganhou 9. Foi o maior premiado dos prémios da Billboard na semana passada. Então, foi só por isso. Vamos ouvir o quinto lugar. O quinto lugar é também uma descida. Na semana passada estava em segundo lugar, esta semana está em quinto, pois é. Três posições aqui que perdeu Dynamite dos BTS, a famosa banda K-pop. Vamos ouvir. Que vamos ouvir, a quarta posição está sempre neste sobe e desce, já esteve em primeiro lugar e é a música que está há mais tempo na tabela, há 46 semanas na tabela, Blinding Lights de The Weeknd ocupa a quarta posição. Vamos ouvir. Facebook, subscreve o nosso canal, basta escrever Voa Português, subscreve o nosso canal no YouTube. Este é o terceiro lugar, é Laugh Now, Cry Later, de Drake com Lil Durk.
Yeah, sometimes we laugh, sometimes we cry, but I guess you know now. Baby, I took a half and she took the whole thing, slow down. Baby, we took a trip, now we on your block, and it's like a ghost town. Baby, where did these be at when they said they doing all this and all that? Tired of beefing you bums, you can't even pay me enough to react. Been waking up in the crib, and sometimes I don't even know where I'm at. Please don't pay that songs in this party, I can't even listen to that. Anytime that I run into somebody, it must be a victory lap, hey. Shawty come sit on my lap, hey. They saying Drizzy just snap. This in between us is not like a store, this isn't a closable gap, hey. I see some attack, and don't end up making it back. I know that they at the crib, going crazy down bad. What they had didn't last, damn baby. Sometimes we laugh, sometimes we cry, but I guess you know now. Baby, I took a half and she took the whole thing, slow down. Baby, we took a trip, now we on your block, and it's like a ghost town. Baby, where did these be at when they say they doing all this and all that?
I'm in the trenches, relax. Can you not pay that little boy in the club, cause we do not listen to rats. We in Atlanta, I buy her wig, she telling me Tay is the best. Pointed at you, act like a killer, but you only one from the net. I'm like the baby, I'm not just a rapper, you play with me, you won't get stressed.
And the money's hard to make, so I bet they on their face right now. I know that they at the crib.
Sometimes we laugh, sometimes we cry, but I guess you know now. Baby,
continuamos a subir aqui no Top 10 americano, esta tabela das 10 músicas mais ouvidas e mais vendidas nos Estados Unidos. Esta tabela é uma extração das 100 músicas mais ouvidas aqui nos Estados Unidos, a Billboard Hot 100. Portanto, nós só temos tempo para passar 10 músicas, mas tenham em atenção que estas são as 10 mais fortes entre 100. Portanto, é muita coisa. Segundo lugar é outra subida, é o WAP de Cardi B com Megan Thee Stallion.
Beat it up, baby, catch a charge. Extra and extra. Put this right in your face. Swipe your nose like a credit card. Hop on top, I wanna ride. I do a kegel, I'm kinda wild. Look at my mouth, look at my thighs. The water is wet, come take a dive. Tie me up like I'm surprised. Let's role play, I wear the skies. I want you to park that Big Mac truck right in this little garage. Give me dream, make it stream. I don't public, make a scene. I don't cook, I don't clean, but let me tell you, I got this ring.
E chegamos ao topo da tabela. A primeira posição é uma novidade de algum modo. Na semana passada estava em quarto lugar. Pois é, mas tem estado sempre a subir. Desde que entrou na tabela das 10 mais, não tem parado de subir. São só boas surpresas para estes dois adolescentes, o 24K Golden e o Ian Dior. Primeiro lugar é Mood. Vamos ouvir e votos de toda a equipa do Top 10 americano. Uma semana cheia de boas vibes musicais. E já sabem, para a semana há mais Top 10 americano.
Why you always in the mood?
Amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão de serviço em português da Voz da América, 24 de outubro de 2020. Em nome de todos os que participaram na emissão deste sábado, despeço Ana Guedes e Mariano Bartolomeu, com votos de um bom resto de sábado. Amigos ouvintes, marcamos encontro para amanhã domingo, aqui à mesma hora. Até lá, fiquem bem. Um abraço para todos.
This program has come to you from